saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi.
Olá pessoal, muito obrigado por nos acompanharem em mais um podcast do Sicredi. Aqui quem fala é Gustavo Fernandes, da equipe de análise econômica. E hoje, nesta terça-feira, 10 de maio de 2022, vamos falar sobre os fatos que movimentaram o mercado financeiro aqui no Brasil e no mundo. Na Europa, o dia foi de recuperação desde o início do pregão, mesmo que preocupações como a guerra da Ucrânia continuem a existir. As bolsas europeias fecharam em alta nesta terça-feira, com o índice pan-europeu Stoxx 600 subindo 0,68%. Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 0,57% e em Frankfurt, o índice DAX subiu 1,15%. Já na Bolsa de Paris, o índice CAC40 fechou com ganho de 0,51%. No campo dos indicadores, na Alemanha, o índice de sentimento ZEW subiu de menos 41 pontos em abril para menos 34,3 pontos em maio. O resultado surpreendeu o mercado, esperava queda para menos 44,5 pontos. Apesar da alta, o índice ainda continua muito baixo para os padrões históricos. As bolsas de Nova York fecharam hoje sem sinal único, revertendo apenas em parte as perdas fortes recentes com pregão bastante volátil. O Nasdaq fechou com alta de 0,98%, impulsionado por ações de gigantes da tecnologia, como a Apple. Já o S&P 500 terminou em alta de 0,25% e o Dow Jones caiu 0,26%. No câmbio, o índice DXY, que mede a força do dólar ante uma cesta com 6 moedas fortes, teve alta de 0,26%. Já em espera ao CPI dos Estados Unidos, que deve ser publicado amanhã, houve reposicionamento no mercado de títulos americano, com o T-note de 2 anos subindo a 2,61%, o T-note de 10 anos recuando a 2,98% e o T-bond de 30 anos com baixa de 3,12%. Os contratos futuros de petróleo fecharam em baixa hoje, em mais uma sessão, na qual o impasse pelo potencial embargo da União Europeia ao petróleo russo pressionou os preços da commodity. A Hungria segue reticente com a proposta e líderes como o presidente francês Emmanuel Macron buscam convencer o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán de aderir ao banimento das importações, que precisa de uma unanimidade no bloco para ser aprovado. Mesmo assim, o barril do petróleo WTI perdeu a marca simbólica de 100 dólares e chegou aos 99 dólares e 76 centavos o barril, uma queda de 3,23%. Já o petróleo do tipo Brent teve uma queda de 3,28%, chegando aos 102 dólares e 46 centavos. No Brasil, o Ibovespa oscilou entre o positivo e o negativo durante todo o dia, sem suporte de commodities e à mercê do noticiário externo. A volatilidade do índice brasileiro seguiu o movimento das bolsas americanas, com os ativos globais respondendo com sensibilidade às sinalizações do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos. O índice fechou o dia com leve recuo de 0,14% aos 103.109 pontos. Já o dólar à vista fechou um pouco devolveu um pouco da alta de mais de 5% acumulada nos últimos 5 pregões, ao ceder 0,44%. E chegando aos R$ 5,13. O alívio do câmbio, junto com o recuo dos retornos dos títulos mais longos do Tesouro americano, favoreceu a devolução de prêmios na curva de juros brasileira, mas de forma limitada na ponta curta, à espera do IPCA de abril, que será divulgado amanhã. Na manhã de hoje, o Banco Central divulgou a ata da reunião do Copom da semana passada. No documento, a autoridade monetária sinalizou que poderá prolongar o ciclo de aperto monetário em agosto, que já era esperado pelo mercado e colaborou para oscilações pequenas na ponta da curva de juros. Neste contexto, a taxa DI para janeiro de 2023 fechou em 13,27%, ante um valor de 13,29% ontem. Já o DI para janeiro de 2024 encerrou com taxa de 12,86%, ante 12,95% ontem, e o DI para janeiro de 2025 com taxa de 12,30%. A ata não mudou as nossas projeções, que continuam apontando para alta 50 pontos base nas duas próximas reuniões na taxa de juros, com a Selic chegando a 13,25% em junho e 13,75% em agosto. No campo dos indicadores, a FGV divulgou a primeira prévia de GPM de maio e o IBGE divulgou a PMC, a Pesquisa Mensal do Comércio, referente a março. Segundo a FGV, o IGPM arrefeceu 0,23% na primeira prévia de maio, após alta de 1,88% na mesma leitura de abril. O índice de preços ao produtor amplo, o IPAM, desacelerou de 2,04% na primeira prévia de abril para alta de 0,17% agora na leitura de maio. E o índice de preços ao consumidor, o IPCM, arrefeceu de alta de 1,60% em abril para 0,30% agora em maio, enquanto o índice nacional de custo da construção cedeu de 1,03% para 0,67%. Segundo o IBGE, as vendas do comércio varejista subiram 1% em março ante fevereiro na série com ajuste sazonal. O resultado veio acima da mediana do mercado, que projetava alta de 0,4%. Na comparação com março de 2021, sem ajuste sazonal, as vendas no varejo tiveram alta de 4% em março de 2022. Quanto ao varejo no conceito ampliado, que inclui atividades de material de construção e de veículos, as vendas subiram 0,7% em março, ante fevereiro, na série com ajuste sazonal. O resultado também veio acima do esperado pelo mercado, que era de alta de 0,1%. E na comparação com março de 2021, sem ajuste, as vendas no varejo ampliado tiveram alta de 4,5% agora em março de 2022. Houve crescimento, juntando as duas pesquisas, em 7 das 10 atividades, e o que chama a atenção é o crescimento de 0,4% na categoria de combustíveis ante o aumento promovido pela Petrobras no dia 11 do mês de março. Esse crescimento corrobora a percepção de um cenário de atividade melhor que o esperado para o primeiro trimestre do ano, e com isso nós mantemos a nossa projeção para o crescimento do PIB, já revisada para cima algumas vezes, em 0,7%, agora no primeiro trimestre de 2022. Com isso, nós encerramos o nosso podcast de hoje. Obrigado por nos acompanharem e até amanhã.
Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!